passou lá em casa. A Patrícia.
Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Declaro, nos termos do regimento dessa Casa de Lei, aberta a sessão ordinária dessa data. Gostaria que neste momento todos ficassem em pé e juntos fizemos a oração do Pai Nosso. E logo em seguida, um minuto de silêncio também ao nosso amigo, nosso companheiro Diego, que vinha passando por uma doença e infelizmente Deus nos levou ele a essa parte, que é o filho do João.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do expediente.
Contas anuais de governo do exercício de 2017, Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena. Parecer prévio número 62 de 2018, Tribunal Pleno. Resumo. Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, contas anuais de governo do exercício de 2017. Parecer prévio favorável à aprovação. Recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Processo número 4.597, dígito 7/2017.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 2/4/2019. Aos dois dias do mês de abril do ano de 2019, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Cleiton José Zanata declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou que esteve visitando a farmácia do PSF, onde foi verificar como estava o estoque de medicamentos, pois há uns 15 dias algumas medicações estavam em falta. E a servidora afirmou que estava para chegar, e o motivo do atraso é culpa das empresas que ganham as licitações, que demoram a mandar os medicamentos. Disse que o contrato com a Conab está para vencer, parceria que ajuda o pequeno produtor, onde estão no momento cadastradas 16 famílias, e isso deve ser resgatado e refeito. Falou que estará indo a Cuiabá levar em mãos um pedido ao secretário do SEAGRE, Silvano Amaral, em benfeitorias para a agricultura familiar. teceu comentários sobre sua indicação, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues da Silva relatou que a festa do motocross, que acontecerá dias 14 e 13, vai ser boa para os munícipes e para a região participante. E espera que os buracos, pelo menos da avenida, sejam tampados e que a pista fique bem feita para um bom evento. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão recordou a administração passada, onde a maioria dos vereadores também participou e prestou seu apoio ao ex-prefeito Doro, sobre vídeo feito em resposta a um artigo que saiu no jornal. Disse que, em nome desses vereadores, assine embaixo, haja visto que a própria prefeita já havia se retratado e explicado o acontecido, que não partiu dela o artigo, mas que o jornal queria refazer o contrato, mas pediu um aumento de R$ 1.500 para R$ 3.000. E, diante da situação, rescindiu o contrato. Desta forma, revoltado, o jornalista ameaçou e fez a divulgação da forma dele o artigo. Comentou que, com todos esses fatos, algumas pessoas que não têm coragem de ao menos vir participar das sessões ou procurar um vereador para se inteirar da verdade, usam as redes sociais para denegrir a imagem do vereador, falando da verba indenizatória que recebem. Explicou que a verba existe desde 2008 e que, além dela, os vereadores têm o direito de diárias no valor de R$ 900 cada um. Contudo, se reuniram e ficou resolvido que abririam mão dessas diárias e, então, aumentariam em R$ 500 na verba. Disse que atirar pedras é fácil, mas sempre os vereadores estão ajudando pessoas que os procuram e fazem o papel de fiscalizador e cobram do executivo o que é melhor para o município. Exemplos disso foi que nunca apoiou essa internet nas praças, o que custou para os cofres públicos cerca de R$ 200 mil. Hoje, já cancelado pela gestora. Novos contratos para cobrir vagas de servidores concursados e remanejado de suas funções, no caso dos enfermeiros Edson e Silvana. Desta forma, como ficou dinheiro em caixa na transição de gestão, e se houvesse uma economia de gastos, poderiam estar com a frota com manutenção em dia. Finalizou dizendo que o papel do vereador está sendo feito, mesmo quando ninguém fica sabendo. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello comentou sobre o desabafo do ex-prefeito Doro em vídeo e disse que fez parte da gestão ao seu lado. Afirmou que não estava sabendo e que falou com a gestora que, como não partiu dela, procurar seus direitos e que o jornal deve se retratar. Narrou que os vereadores gastam mais de 40% do salário ajudando pessoas que precisam e passam por dificuldades. E quem critica o recebimento da verba indenizatória é por não saber. O aumento foi de R$ 500. E o salário é de R$ 3.200, fora os descontos. Diz que a verba é uma das menores da região e que não pegam diárias caso venham viajar. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador José Maurício Carrara declarou que foi eleito e não assumiu como vereador para extorquir dinheiro público, mas para trabalhar pelo município. Comentou que estão falando muito dos buracos na cidade, mas devem pensar na situação que estão as estradas, que também têm buracos ocasionados pelas chuvas, e que os moradores das comunidades rurais também sofrem. Mas nessa época é normal, devido às chuvas, e tudo será resolvido na estiagem. Afirmou que, como vereador, não para de fazer o transporte de moradores do rural para cuidarem de sua saúde e que sempre ajuda no que precisam. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissari explanou que iria comentar sobre a verba, mas como já foi devidamente explicado, afirmou que todos devem esquecer do mandato passado e se atentarem para os problemas de agora. Disse que todos sabem sobre a notificação do TCU para a questão da folha de pagamento, onde deve diminuir ou que o município aumente sua arrecadação. É a favor que a gestora procure seus direitos em relação a essa reportagem, já que é uma grande calúnia, segundo ela. Sobre a falta de medicamentos, disse que esse é um problema que sempre existiu em todas as gestões e sempre existirá, já que a demanda da saúde sempre tende a aumentar. O fato é que todos os problemas do município acabam por repercutir nos vereadores, que é normal de certa forma, já que representam o povo. Contudo, o vereador pode apenas tentar ajudar, resolver e chegar na solução dos problemas. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Edvan de Jesus da Silva mencionou sobre a estação de abastecimento de água do município, que ao ser construída, atendia por volta de 400 famílias e hoje chega a atender 3 vezes mais. E, de certa forma, isso é bom, pois mostra que a cidade cresceu. Contudo, o desgaste com o tempo é inevitável dos reservatórios. Afirmou que vai encaminhar a gestora, ofício para que o DAE seja aumentado e os reservatórios sejam de fibra para maior durabilidade. Comentou que ninguém está fazendo política e que estão realmente preocupados com o município. E todos os vereadores que passarão por essa casa de leis vão se deparar com problemas. Relatou o fato da faculdade Facíder em Colíder cancelarem as aulas, pois um louco havia ameaçado a faculdade e, por segurança, não houve aulas. E se atentou para o fato que, infelizmente, ataques, como ocorreu em Suzano, em São Paulo, pode acontecer em qualquer lugar. E, por esse motivo, irá encaminhar ofício para que seja reforçada a segurança das escolas do município de Nova Santa Helena, por prevenção. Disse que não é por serem vereadores que estão sendo apontados, pois sempre haverá pessoas que irão falar mal ou bem. Contudo, a população sabe do caráter de cada um. Infelizmente, hoje, a política é mal vista e é necessário que esse pensamento seja mudado, porque precisam de pessoas boas, com amor, e que acreditem no município e procurem por um futuro melhor para novas gerações que estão vindo, já que tudo gera em torno da política. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Jorge da Cunha comentou sobre sua viagem a Cuiabá, relatando que já foi protocolado 6 projetos de sua autoria, reivindicando melhorias para o município. Afirmou que vai levar ofício solicitando recursos para a construção de uma praça no bairro Bela Vista e buscar meios de concretizar um sonho de campanha, que é de criar na Secretaria de Turismo meios para implantar um programa para fazerem excursões, visitando outros estados. Afirmou que tem certeza que o secretário de obras está fazendo o possível para resolver os problemas das máquinas. Em relação à verba, comentou que não estão pegando recursos da saúde, educação, agricultura ou qualquer outra pasta do executivo. Sobre o abastecimento de água, todos sabem das dificuldades do estado e do nosso município, e que o levantamento do vereador Edvan fica em torno de mais de 1 milhão. E, no caso, tiveram na mão a solução desse problema. Mas, infelizmente, o vereador Edvan não aprovou o projeto. Disse ser muito difícil a gestora atender esse pedido, se não for com a ajuda da União e da Caixa Econômica Federal. E essa ampliação é realmente necessária. Há tempo, o vereador Edvan disse ficar triste com tantas colocações feitas sobre esse assunto e nunca seria contra um projeto para atender as necessidades do DAE, já que está encaminhando ofício exatamente pedindo isto. E vereador dizer que a área industrial está interditada para que seja aprovado o projeto de financiamento dos 5 milhões é mentira. Confirmado pelo promotor de justiça e que realmente foi contra ao endividamento do município para asfaltamento de rua, onde existem 4 empresas. Área essa que não está interditada e está em funcionamento. Falou que é a favor de um projeto sustentável. Em seu pronunciamento, o presidente Cleiton José Zanata disse que não está preocupado com pessoas que ficam postando em redes sociais, mas que tem o compromisso com as pessoas que participam das sessões e que realmente se preocupam em saber como anda o município. Afirmou que anda de cabeça erguida, pois faz seu trabalho e a Câmara nunca aprovou um projeto sem saber a fundo do que se trata e sempre estão discutindo e tirando dúvidas caso existam. Comentou que é contra a terceirização, pois entende que dessa forma a gestão perde o compromisso e passam o direito de outros em administrar. Disse que quer ser respeitado de todas as partes. E quando foi a Brasília, teve que tirar dinheiro do bolso, pois as diárias não custeiam todos os gastos. E se estivesse dando prejuízo, renunciaria seu cargo, pois entrou para fazer a diferença e uma boa administração. Sobre a verba indenizatória, disse que há muito tempo não pegam nenhuma diária e que o repasse da Câmara é de 7% do recurso total da Prefeitura, e que sabe administrar esses valores com muita responsabilidade. Tanto é que, dentro de 3 meses de gestão como presidente, já economizou aproximadamente R$ 25 mil, reais, e sua meta é de R$ 100 mil, reais, para que seja convertido em investimento. Um deles é a implantação da placa solar, que já está fazendo o orçamento. Comentou que faz 6 anos que foi aprovado o projeto, onde os secretários, prefeita e vice passaram a receber 13º salário e férias. E os vereadores têm o mesmo direito, mas que até agora não votaram por isso, já adquirido por alguns mediante lei. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura da indicação número 7 de 2019, aprovada por unanimidade, e requerimento número 7 de 2019, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas e 20 minutos. Solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 2 de abril de 2019.
Coloca a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando, não havendo mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que deseja fazer uso da palavra, que assim o faça na tribuna, por ordem de chamada. Vereador do PR, João, fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em teu nome eu cumprimento os nobres vereadores. E gostaria, presidente, de começar falando hoje sobre a questão da chuva. A chuva está aí, parece que está perto de acabar, e as nossas estradas vicinais, todas para fazer. Todas para fazer, aonde que hoje nós tem 2 patroleiros, um com, tirando o seu quinquênio, o Claudinho com atestado para 45 dias, e apenas uma máquina, meia vida, meia sola para trabalhar. Aí eu pergunto aos nobres vereadores, Nós não podemos vir aqui e falar que está tudo bem. Não está. Daqui 30 dias essas máquinas tinham que estar na estrada, aproveitando a umidade para se fazer um serviço de qualidade. Infelizmente, a prefeita tem um coração muito grande, quer amparar muita gente. Eu vejo que está na hora dela pensar nela. 4 anos se passa. E aí eu pergunto aos nobres vereadores, essas pessoas a mais na administração, se ela tiver um problema, como o vereador Luiz colocou na próxima sessão, que ela já foi notificada pelo TCU. Essas pessoas não vão estar nem aí, quem está respondendo é ela. Mas o vereador fez o papel dele de vir aqui cobrar. Hoje nós temos por obrigação do município poupar pela arrecadação que a gente arrecada um mês pelo outro, hoje em torno de 1.400.000, 1.500.000, nós temos que poupar no mínimo 150, 200 mil mês. Tem que se ter um caixa nessa prefeitura. Eu vejo hoje a questão do nosso maquinário. Hoje tem que ter no mínimo 300 mil para levantar esse maquinário para o município andar. Mas nós não temos. Nós temos um caminhão aí, ganho, valor 200 mil reais, a prefeitura tem que ter 120 mil reais para comprar, que é a questão do caminhão de lixo. Os restantes tem que ter 30 mil de contrapartida e nós não temos. Nós podemos acabar perdendo esse caminhão. Nós temos uma creche hoje, se os nobres vereadores for lá fazer uma visita na creche, tem muita coisa para ser feito. Nós temos a escola branca. Então, o vereador tem que cobrar. Você vai ajudar a prefeita como? É cobrando. Prefeita, vamos diminuir essa folha. O vereador colocou sobre terceirização. A prefeita ela foi eleita para administrar junto com a Câmara. Agora, você terceiriza um setor, você perde o controle daquilo. Você não tem mais controle. Você terceirizou aquilo ali. Então, nós aqui, os nobres vereadores, nós somos contra terceirizar serviço. Nós estamos aqui para o que precisar, comprar ônibus, o que for, questão da água. Porque, senão, o mesmo povo que elegeu nós, eles vão tirar nós. E na rua está cheio de amigos nossos, rufando o cacete. Falando mal da administração da Tereza, está falando mal de nós nove aqui também. Mas muitas vezes, o que acontece? O vereador ele só olha para o umbigo dele. Ele acha que eu fazendo a minha parte, não. Nós temos um compromisso com a população de Santa Helena. O que, que é esse compromisso? Está faltando remédio no posto? O vereador tem por obrigação de cobrar. Infelizmente, eu e o vereador Crente, o vereador Edvan, fomos barrados uma vez. Foi uma coisa, fomos lá fiscalizar, onde que nós fomos barrados. Foi feia a coisa, mas o secretário voltou atrás, viu que ele errou. O vereador ele tem carta branca para entrar em qualquer setor do município para fiscalizar, ele é um fiscal nato. O vereador que tem medo de cara feia e falar a verdade, ele não vai a lugar nenhum, não. Eu não é porque fulano votou em mim que eu tenho que passar a mão na cabeça dele, não. Eu tenho que pensar no restante dos munícipes. Hoje, fiquei sentido com a questão do vereador Luiz. O vereador Luiz hoje chegou revoltado na Câmara. Um funcionário foi lá na Vila Trânsito, querendo denegrir a imagem dos vereadores, a imagem dele, do vereador Cleide, que é representante da Vila Atlântica. E não é por aí. O funcionário ele tem que saber que o vereador é uma autoridade do município. Hoje nós temos poder aqui de chegar na prefeita, nós não queremos aquele secretário mais. Simplesmente ela vai... Aquele funcionário maltratou o vereador, nós temos o direito de chegar lá e falar, ó, fulano fez isso, isso pode ter um afastamento. Mas como é muita amizade, nós estamos aguentando bucha, faz dia. Mas nós temos que ajudar a administrar. Nós temos que cobrar, nós temos que fazer a coisa certa. E eu acredito que nós já estamos no mês 4. Até o mês 6 a prefeita tem que dar no meu ponto de vista, um corte aí para tentar economizar, porque senão chegar ao final do ano aí vai estar feia a coisa. Que é, vem ficando uma coisa para depois. E nós queremos ir para a reeleição, eu acho que os nove aqui querem ir, mas nós queremos ir de cabeça erguida. E nós ir de cabeça erguida é rufando o pau na rua, na prefeita, que ela não está fazendo nada? Não. Nós faz parte da administração dela. Nós temos que ajudar ela a administrar, não é falando mal da prefeita, que nós vamos muitas vezes conseguir alguma coisa. Nós temos que cobrar dela, exigir muitas vezes. Prefeita, não é por aí. E pelo o que nós ouvimos hoje, eu acho que ela vai começar a fazer alguma coisa para o bem dela e para o bem do município. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador do DEM, Edivan, fazer uso da palavra.
Sim, presidente. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta noite. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Cumprimento em nome do Ederson todos que estão aqui presentes nesta noite. Muito obrigado pela presença de cada um. É uma honra saber que veio gente lá da comunidade na noite de terça-feira vir aqui participar da sessão, presidente. Isso é muito importante para uma gestão. Quero começar aqui, presidente, falando sobre um resumo semanal que fiz. Semana passada, andei fazendo umas visitas em algumas comunidades e verificando estrada, ponte, bueiro. E devido a esse tempo muito chuvoso, encontrei ponte danificada, bueiros danificados, estradas, situações muito críticas. E enquanto não termina esse período chuvoso, eu vejo que é necessário, tem a necessidade de mandar uma equipe, de estar fazendo um paliativo, arrumando pontes. Tem uma ponte logo ali perto do senhor Jamil, está quase caindo, e todos somos cientes que por ali passa ônibus escolar, que por ali passam cidadãos que circulam ali naquelas estradas diariamente. Eu vejo que nós, como representantes do povo, nós não temos o poder de executar, de chegar ali e falar assim, não, eu quero que o maquinário vá lá hoje, eu quero montar uma equipe, mas nós temos o poder de cobrar, o poder de mostrar, porque muitas vezes o prefeito não tem tempo de correr o município, mas nós, vereadores, nós nove, fomos eleitos para isso, para cobrar. Muitas vezes somos julgados na rua, mas as pessoas, eu vejo que tem a necessidade delas virem participar da sessão e ver o posicionamento de cada vereador. Porque não é porque eu fui eleito de um lado que eu tenho que ficar lá puxando o saco e falando que está tudo bem. Aquele vereador que quer lá puxar o saco, ficar alisando o prefeito, batendo nas costas, o problema é dele, o problema é dele. Mas eu, quem paga o meu salário não é prefeito, é o povo. Enquanto eu estiver aqui dentro, eu vou fazer de tudo para honrar cada voto que eu tive, para honrar as pessoas que confiam no meu trabalho e as pessoas que me seguem. Também, presidente, quero falar que hoje fizemos uma visita, eu e o vereador Valdir, fizemos uma visita lá na creche municipal, bem na hora da chuva. Tem muita infiltração, presidente, muita mesmo, muita. E eu vejo que tem que ser urgente para olhar aquelas calhas, fazer um reparo. Está muito perigoso aquilo ali. E sobre a questão da arrecadação do município, vereador João, esses dois últimos meses, na gestão que eu fiz passada, 2013 a 2016, arrecadávamos em torno de 1 milhão e 200. Esses dois últimos meses, veio em média 1 milhão e 505 mil reais, para ser mais exato. Pouco mais de 1 milhão e meio. Eu acredito que tem como ter um equilíbrio das contas públicas e economizar um pouco, para quando precisar, por exemplo, de um repasse, de uma contrapartida, Tem esse recurso em caixa, tem essa possibilidade. Só que para isso tem que ter uma união entre o prefeito e o secretário. Eles têm que saber onde eles estão gastando o dinheiro público. Nós, vereador, é para dar opinião e cobrar. E vocês podem ter certeza que nós estamos fazendo isso. Só que nós não temos o poder de frear, de falar, não, você não vai gastar isso. Nós não podemos chegar lá e botar um revólver na cabeça do prefeito e falar, você não vai fazer isso. Porque a função de administrar não é nossa, é do prefeito. A gente cobra, passa as situações e esperamos que o prefeito faça. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado, presidente. Fiquem todos com Deus, uma boa noite.
Obrigado, vereador. Vereador do PR. Raul.
Sim, presidente. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma noite, estar presente nessa sessão. Cumprimento o presidente, no qual todos os nobres companheiros vereadores, secretárias, em nome do seu Celso, Moacir, cumprimento todos, cada um dos senhores, em nome da ex-vereadora Marlene e todas as senhoras nessa casa de leis, e agradecer a cada um dos senhores que vieram, já vieram esses dias, né? Para nós é um prazer muito grande, e hoje novamente vocês aqui, é sinal que vocês gostaram, né? E para nós é muito importante, porque levar aquele diálogo, vocês veem os vereadores debatendo todas as coisas aqui, os assuntos, cada um tendo as suas reivindicações, e isso é muito importante. Eu ouvindo as falas dos vereadores, assim, e eu vejo esse ano, como o ano passado também, as chuvas se prolongaram até maio. Foi muito chuva. Esse ano até tinha uma expectativa ali, previsão do tempo, né? Até uns caras falaram, não vai acontecer. Na Serra Formosa até tem o meu filho trabalhando lá. E que era para esse mês, aqui mês de abril, 300 milímetros. Nós já tivemos, acho que mais de 200 milímetros esse mês aqui. Só ontem em Nova Santa Helena, essa noite, começaram 1 hora da manhã, até eu levantei, foi assustador. É uma tromba de água, 120 milímetros, né, vereador João, né? Foi, então, quer dizer, é muita água. Não. Vocês vejam em Rio de Janeiro, 300 milímetros, né, num dia ali, vocês viram o que aconteceu. Então, então não tem como a gente administrar a situação em cada cidade ou no Brasil. Então, é difícil, é só a gente ver as situações de cada cidade, cada casa é um caso. Então, eu vejo... É muito difícil, não é fácil. Tem a previsão também agora para 150 milímetros para o mês de maio também. Então, as chuvas se prolongam, né? Então, claro, quem tem gado, essas coisas, é muito bom para pasto. Quem tem lavouras de milho, às vezes, findando já o prazo dele, também com milho, se for muito chuva também, começa a ter umidade dentro da palha dele, dá problema lá na frente. Então, todo mundo tem as suas dificuldades, seus problemas. Uns querem chuva, outros não querem, né? E pode ver também que o serviço foi plantado, aquelas gramas também, aí perto da casa do artesão, um serviço muito bonito também. E a água também, essa noite, também foi lá e... Né, então, a gente, ninguém sabe a tempestade de água que vem, e já derrubou um bocado de grama. E é assim, então não é fácil. É um serviço que você faz, tem que repor de novo. Vocês veem essas estradas para colíder aqui, dessa MT-320... É uma vergonha, né, vereadores? Eu vejo, no governo táxi, que essa é uma PR, uma MT-320, é estadual. Então, a empreiteira que pega, vocês podem ver daquela curva da morte para cá, tem muito mais buraco. É um absurdo de buraco. Para frente, lá tem também indo para colírio, mas assim que os buracos mais esparsos, assim, mais longe, tem aquelas panelas. Mas para cá, então, vocês podem ver que... um subfaturamento, eu vejo assim, um asfalto de péssima qualidade. Quem vai fazer isso aí? Quer dizer, tudo quando se vai fazer uma obra de lá para cá, já tem os interessados em cima, quanto que vai ganhar, quanto aquilo. Então, isso é muito difícil. A corrupção no nosso país que faz essas coisas ficar como estão. Aí paga, e quem que paga isso aí? Todos nós, contribuintes, todos nós que tem que andar nessa 163 ali, tem que levar um paciente doente, uma ambulância, é uma coisa mais terrível do mundo, porque não dá para andar, e às vezes o cara está morrendo ali. São situações, cada caso é um caso, então é muito difícil. E eu vejo assim, também aqui no nosso município, a preocupação de todos os vereadores, a conversa de cada um, eu acho que é muito importante, claro, cada um tem a sua preocupação, de nós, com a prefeita já está começando a ter aquele diálogo, eu sempre falo, o diálogo é a coisa mais importante do mundo, não tem coisa que é a conversa, numa casa, a família, quando tem problema, senta e conversa, vamos resolver o nosso problema, é assim que se resolve. E uma administração também com os vereadores aqui, eu vejo, todos estão inteirados, todos estão aqui com o mesmo objetivo para que as coisas aconteçam e que tudo que vá bem. Então, eu vejo assim, eu precisaria também a prefeita rever com a equipe jurídica dela, que tem dois jurídicos para ver tudo, tem equipe ali para ver, reduzir os gastos. Eu acho que segurar, eu vou economizar, nós temos que fazer um planejamento de economizar. Tem até a eleição, já tem mais de ano ainda de mandato. Ali, economizar uns 100 mil reais para poder fazer algumas coisas, e aí daria para fazer algumas coisas. Enxugar nas algumas partes, secretários, ó, vamos fazer as partes, mas o que é prioridade? Prioridade é saúde. Eu sempre acho assim que saúde, a estrada, né, educação, essas coisas, tudo são coisas, mas prioridade mesmo a saúde, que não tem jeito. Né? Se está doente, você tem que cuidar, tem que tratar, precisa do remédio, tem que isso aí, não tem dúvida nenhuma. Estrada, cuidar, tudo bem. Ver as prioridades e economizar uns 100 mil reais por mês. Dá para fazer isso aí, né, presidente? Eu acho que todos nós, vereadores, se reunir com ela para ver, fazer um planejamento para que sobre, para começar a fazer as coisas, porque não é questão da aviso crítica, não. Governo estadual, agora ali o Mauro Mendes entrou, mas está lá com a dificuldade que pegou com o Pedro Táxi, que foi o governador passado, deixou uma dificuldade terrível o Estado, e tudo isso acarreta em cima de quem pega. Então não é fácil. Então precisa, não tenho dúvida que esse governador Mauro Mendes vai fazer uma boa gestão, vai fazer um bom mandato, eu não tenho dúvida, porque ele entrou praticamente vaiado. E pode ter certeza que quem está falando aqui em cima hoje, o Raul falou em cima, o vereador falou, ele vai sair aplaudido antes de chegar aos 4 anos dele ali, que ele está, enxugou, ele segurou, fez o que tinha que fazer, tem que fazer, tu tem que tomar medidas para fazer, para depois lá na frente você ter respiro, você conseguir ajudar os municípios, enquanto que o governador Táxi não... É boa pessoa, não tenho nada contra a pessoa dele, do governador Táxi que foi, mas a gestão dele foi muito ruim. Muito ruim mesmo, não deixou, não ajudou o município, não ajudou os próprios deputados, que é da gestão dele, companheiros dele, não ajudou, com emendas parlamentares. Então, o que eu vejo assim, nosso município, também aqui do Estado, do Táxi, não ajudou, o governador ajudou muito pouco com emendas. Agora, o Mauro Mendes está começando agora com dificuldade e não vai ser fácil. Então, todas são dificuldades que vai acontecer. Tem que ter agora administrar o próprio dinheiro que vem no município, tentar economizar um pouco para poder fazer as coisas, porque o governo federal também não vai ter vereadores, eu vejo que de nível federal é só o ano que vem, que os novos que se elegeu agora, deputados federais, que eu apoiei um novo também, o Manuelzinho, o Nelson Barbudo, né, que foi apoiado, tem vários deputados federais, né, que foi apoiado, e eles não estão, só vão ter esses novos, vai ter só emendas, ele faz o empenho agora, né, o ano que vem, só vai liberar o ano que vem.
Vereador, um minuto.
Beleza, presidente, agradeço. Então, esse é então, o que nós precisamos fazer, vai ter essas dificuldades, não é fácil, não. Mas eu vejo que tudo isso aí, nós temos que se conscientizar, eu acho, e nós, vereadores, em cima, presidente, né, sempre ajudar a administração, nós estamos aqui empenhados, acho, para ajudar. Criticar não adianta. Estamos com dificuldade, estamos, nós temos que achar solução. E nós temos que estar empenhados para que o nosso município cresça e o que precisa fazer, mas com apoio, com dedicação de todo mundo. Obrigado à presença de todos vocês, mais uma vez, venham sempre. É um prazer ter vocês aqui com nós. Boa noite, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Raul. Vereador do PSP, Jorge Cunha.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por por mais essa oportunidade de poder estar aqui. Quero aqui saudar o presidente, em seu nome, todos os vereadores. Em nome do meu amigo Moisés, saudar todos os senhores presentes. Em nome de minha esposa Tiara, todas as senhoras aqui presentes. E quero iniciar também agradecendo a cada um por estar aqui novamente. Muito obrigado e que venha sempre acompanhar o nosso trabalho que estamos aqui realizando. Eu gostaria aqui de iniciar meu trabalho falando sobre a nossa ida em Cuiabá, onde estivemos lá 3 dias reunidos com o governador do estado, com deputados estaduais, deputados federais, onde, da minha parte, eu trouxe uma grande esperança para a Nova Santa Helena. Se reunimos lá com alguns deputados, onde nos colocou que há um grande interesse por essa cidade e que foca Santa Helena como um centro centralizado de grande desenvolvimento para o nosso estado. Inclusive, foi falado até nesse Porto Seco, onde estão discutindo no estado para poder puxar soja, tudo quanto é tipo de lavoura. Isso realmente me deixou muito animado. Isso valorizou bastante a ida da gente lá. Também conversando com alguns deputados, principalmente o secretário, né, que é o Silvano Amaral, onde ele falou do calcário de 200 mil para a agricultura. E eu também aproveitei e cobrei dele, porque tinha uma cobrança já do vereador Valdir. E eu também já tinha um projeto junto com o Baiano Filho. E pedi que ele também levantasse essa situação lá, para que a gente não perdesse também esses 200 mil lá. E também um trator para a comunidade também. Já está também pronto para vir. Mais um trator aí para atender também as comunidades. E também da BR 320 aqui, quando o vereador Raul colocou, também já foi assinado um convênio, isso aí a gente participou junto, o governo assinando, para fazer novamente esse asfalto ligando até com o líder. E onde ele até colocou que será colocado cobrança de pedágio também. Mas para manter essa BR sempre bem arrumada. E lá também o governo do estado colocou a situação, como ele pegou o estado, como que está a folha, e olhando pelo que ele falou, eu estive analisando, realmente a gente vê a situação, parece muito com todos os municípios, conforme é o estado, é conforme é os municípios. Hoje, conforme se arrecada, é conforme se paga. Hoje está tudo igualado, fica muito difícil para trabalhar, porque o que vem se paga. Então hoje eu fico olhando aqui a nossa Santa Helena também, a arrecadação, onde o vereador Divan colocou aqui a faixa de 1 milhão e 200, mas desse 1 milhão e 200, uma média de 50% é folha, 25% para saúde e 15% para educação. Vejam, é muito difícil com essa sobra você conseguir fazer muita coisa. Você realmente faz mal é mal básico. E para isso, sempre que eu falo alguma coisa aqui, não é aqui também defendendo a prefeita, é falando sobre a realidade do nosso município. Hoje, realmente, nosso município ele tem uma folha muito alta, que naquela época, talvez, não sei qual o que causou a empolgação de alguns prefeitos, talvez, encheu uma folha muito alta de Santa Helena. E hoje não tem mais como enxugar. Infelizmente, concurso tem que ser respeitado. Então, isso aí realmente dificulta um pouco assim o desenvolvimento do nosso município. Falar um pouquinho também, presidente, da nossa reunião lá com o funcionário da Caixa, né? Onde ele deixou nós muito animados. Mais uma vez ele colocou que realmente hoje para trabalhar está muito difícil. É, dos 141 municípios, onde a gente, eu sempre tenho falado aqui desse projeto de financiamento de caixa, 141 municípios solicitou a Caixa Econômica esse pedido, não foi só Santa Helena, 141 municípios pediu. Apenas 14 municípios estão relacionados para poder fazer esse tipo de empréstimo. Sinop e Sorriso já pegaram, e outros municípios. E Santa Helena também está bem engajada nesse município, nesse projeto. E eu fiquei bastante animado, viu, presidente, com essa conversa com esse funcionário da Caixa. Espero que nós, vereadores, também podemos analisar com carinho, muito carinho, esse projeto, para que podemos fazer um investimento na nossa cidade, porque se depender de dinheiro de arrecadação, vai andar muito pouco. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos vocês e pedir que venha sempre, para que a gente possa fazer o nosso trabalho e ser acompanhado por vocês. Meu muito obrigado e vão todos com Deus.
Obrigado, vereador.
Presidente, há tempo, fui citado na tribuna, tenho o direito da resposta também. Um minuto.
Sim, vereador.
Quero parabenizar o vereador, o discurso muito bom. Só esclarecer uma questão. Ele falou 50% da folha, 25% educação e 15% saúde. Se formos fazer a conta desse jeito, nunca vai bater. Nesses 25% que é repassado para a educação e nesses 15% que é repassado para a saúde, já é incluído os servidores, o salário dos servidores. O montante que pode se chegar em folha de pagamento é 50%. É um caso à parte isso aí. Tá bom? Só para explicar essa questão, mas o vereador fez uma colocação boa. E quando um gestor ele assume uma... Desde quando ele se coloca à disposição, sabe que não é fácil, que vai ter desafio, vai encontrar problemas. Mas em meio aos problemas a gente tem que usar criatividade e fazer poupar dinheiro. Essa Câmara aqui, quando eu assumi a presidência, me sobrava R$ 1.500, R$ 2.000 reais por mês. Eu consegui reformar tudo, colocar ar-condicionado novo. É possível sim. Obrigado, presidente.
Vereador Robertinho, do PR, fazer uso da palavra.
Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Em nome do presidente, agradeço demais, companheiro. Em nome de Deus, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes. Só quero aqui agradecer vocês, né, por estar aqui, o pessoal da comunidade que veio lá de baixo, que venha sempre, que as outras comunidades peguem um exemplo, que venha participar aqui com nós nas reuniões. E quero também falar um pouquinho aqui sobre um problema que aconteceu aqui no nosso município, sobre o nosso maquinário do IBAMA, que foi apreendido e repassado aí para a prefeitura ficar responsável. E esse maquinário, eu não sei o que aconteceu, mas deu uma sumidinha, sumiu. Agora pode ficar um problemão aí para a prefeitura, que ninguém sabe se vai acontecer logo ou é um prazo longo. Quem sabe daqui 2-3 anos esse dono desse maquinário vem atrás desse maquinário. Quem vai ter que pagar é a prefeitura. Então, essa dívida eu não sei como é que eu vou fazer. Tomara que já foi feito boletim de ocorrência, tomara que a polícia descobre quem que pegou, né? Porque ninguém sabe. Foi pegado de dia, mas ninguém sabe. Então, isso aí, tomara que descubra para resolver esse problema. E o vereador falou aqui também sobre o empréstimo, né? O empréstimo de 141 municípios, 14 municípios só estava liberado, Santa Helena estava incluído. Eu acredito que é porque os outros gestores que passou deixou o município bem certinho, sem dívida. Então quer dizer que deve ter ficado o crédito lá em cima, na caixa, para a caixa ter incluído Santa Helena nesse plano de financiamento, né? Mas nós não pegamos e nem concordo em pegar. Por mais, agradeço vocês, das comunidades que veio aqui presente, que volte sempre, tá? E o pessoal aqui de Santa Helena também, que está presente, o pessoal da creche. E mais, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Só concluindo ali, vereador, que você falou, você não sabe o que aconteceu com os maquinários. Esses maquinários, todos nós sabemos o que aconteceu. Os maquinários, foi duas pá carregadeira, um skid, avaliado R$600 mil, foram roubados. Pode ter vergonha de dizer não, vereador, foi roubado. Você sabe o que aconteceu, foi roubado. E, infelizmente, quem foi fiel depositário desses maquinários, eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, mas vai ter que ser pago. Vai ser pago, vai quem foi fiel depositário e claro, a prefeitura também vai ser arcada. Isso até a Polícia Civil não provar e não pegar realmente quem pegou esses maquinários. Se foi os donos que pegou, realmente vai sobrar para os donos que pegou esses maquinários no pátio da prefeitura. Vereador Luiz, fazer uso da palavra?
Obrigado, presidente.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia nesta Casa de Lei. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os colegas, cumprimentar os funcionários da Casa e cumprimentar e agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão. Bom, como já foi falado aí, quero falar um pouco da nossa viagem que fizemos, eu e mais 4 vereadores, juntamente com prefeitos, secretários, na cidade, na nossa capital, em Cuiabá, no Fórum das Cidades, onde estava presente todos os prefeitos do nosso estado. Estavam lá muitos vereadores, secretários. Foi 3 dias muito proveitoso. Onde na quarta-feira à tarde, o dia que chegamos lá, a gente tivemos uma reunião com o vice-governador do estado, juntamente com o secretário da CINFRA, da estrutura, né? E junto com o diretor-geral da Via Brasil. Essa que ganhou a concessão para administrar a MT-320 até Alta Floresta. Onde ele disse, foi assinado, na sexta-feira à tarde, foi assinado o convênio com o governador do estado. Ele disse que assim que assinasse esse convênio, no máximo, só recorrer aos trâmites legais para registrar esse contrato, ele já começaria o tampa, o buraco, dar uma ajeitada na MT-320. E até novembro, ele quer deixar pronto e já cobrando pedágio. Porque se chegar novembro, começa a chuva, não está pronto, ele perde 1 ano de arrecadação. Esse foi o que ele passou para nós, sabe, de Seu da Bosca, Janaína Riva, junto com a gente lá, e todos os prefeitos que ligam daqui até no final dessa estrada. Então, isso já está sacramentado, é uma coisa que vai acontecer. Tivemos também, presidente, estava junto com a gente, fomos na Caixa Econômica, conversamos com o diretor da Caixa Econômica lá, onde lá tem 3 programas de financiamento para as prefeituras. Eu achei muito interessante que, que nós podemos pegar esse recurso, dá para a gente pegar, que serve para nós arrumar a caixa d'água, serve para fazer também buraco. São recursos específicos, não só para um que estava aqueles 5 milhões, que realmente ficava difícil endividar o município. Igual o vereador falou, está difícil agora as coisas de fazer, porque sobra 15% disso, daquilo, tira. Não ficaram. E se tivesse um financiamento? Como é que ia ser? Mas esse financiamento dá, eu conversei com o vereador que estava junto, dá para se fazer. É um recurso para 10 anos, juros de 9% ao ano, com prazo de carência de 2 anos. Conversamos hoje, tivemos uma reunião muito séria com a prefeita hoje, eu e mais 3 vereadores, onde cobramos dela que ela tome essas medidas para que ela regularize essa folha, para que possa fazer alguma coisa. E falamos para ela também que esse financiamento que ela quiser fazer, nós somos parceiros, vamos pegar. Porque não adianta ficar falando também, a gente tem que dar um pouquinho de crédito para a nossa administração. Porque a administração é todos nós, o vereador também faz parte da administração. Se a prefeita vai ruim, o vereador também vai ruim. Se nós aprovar um negócio ruim para ela, vai ser ruim para nós também. Então o vereador tem que estar muito atento, tomar muito cuidado quanto a isso. Mas vamos tentar fazer isso aí, vamos resolver o problema da nossa água, vamos resolver o problema desse maquinário que pode ser feito, né, presidente, estava junto, esse dinheiro pode ser usado para isso. Então nós vamos fazer um levantamento do que é necessário e vamos correr contra o tempo, porque o recurso pode acabar a qualquer momento, como disse o diretor da Caixa Econômica. Quero também falar um pouquinho sobre saúde, onde nessa viagem também conseguimos lá mais de quase 500 mil reais, um pouquinho mais, né? Também esse já é recurso que já está assinado, são emendas e vai vir. Esse dinheiro já está praticamente, daqui uns dias está na conta. Também falar um pouquinho da questão do maquinário da Secretaria de Agricultura Familiar, onde está lá o deputado que a gente trabalhou, o Silvano Amaral, hoje ele é secretário lá da Agricultura Familiar, onde foi assinado um convênio para 50 tratores, 50 patrulhas. E agora o Valdir me deu uma notícia agora, que Santa Helena foi complementado com uma patrulha dessa. Desses 50, que era 70, mas só conseguiu 50, e Santa Helena foi contemplada com uma patrulha dessa, já está vindo, o Valdir acabou de me falar agora ali para mim. Então foi uma viagem muito boa para Cuiabá, nós tivemos vários, quase todos os setores do Estado a gente teve, procurando recursos. Onde eu vi a preocupação da prefeita, uma preocupação muito grande, até um pouco de hora exagerada, para ver se consegue recurso, porque falta um ano e meio só para terminar o mandato e nada foi feito ainda. Então a gente notou nisso, eu fiquei até meio assim, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Tem essa linha de crédito lá, vamos tentar fazer para que apareça alguma coisa também. Tinha mais coisas, mas como o nosso tempo é curto, já que o vereador João citou um fato que aconteceu ontem, lá na comunidade atlântica, onde funcionários da educação trataram de assunto de aula com os pais, e a funcionária, infelizmente, por causa de um setor que devia ser interno, que é umas multas que veio, ela teceu o comentário, não citou nome, mas falou de vereadores que estavam falando que aquilo estava pago, que ela exigia que se mostrasse o documento que estava pago. Não foi isso que aconteceu, ninguém falou isso. Eu acho que ela usou um termo de duplo sentido, tentou esclarecer uma coisa os pais que ali estava, no meu pensamento, no modo de ver, conversei com ela mesmo, ela tentou negredir a imagem do vereador, não citou nome, quando não cita nome, os 9 vereadores estão incluídos. Eu penso assim, o vereador é uma autoridade do município, um secretário adjunto, ou qualquer funcionário que está à frente de setores, que reúne pessoas, tem que ter muito cuidado o que fala, que a palavra pesa muito. Quando começa a ter essa divergência, legislativo e setores, é sinal de que a coisa não está bem. Então, conversamos com a prefeita falou que vai tomar as medidas, vai ver o que pode se fazer, que ela não autorizou ninguém a fazer esse tipo de comentário, que ela já tinha ido lá, já tinha comentado sobre isso, mas infelizmente o funcionário se extrapolou um pouco. Eu estava lá na comunidade, se tem um problema com o vereador, o que o funcionário deve fazer? Chama o vereador, vamos sentar aqui, o que está acontecendo, vereador? Mesma coisa, nunca vim aqui nessa tribuna, o presidente saiu, o outro presidente que está, nos dois mandatos, criticar um secretário, criticar um funcionário que seja uma coisa. Eu vou lá onde ele está, falo, ó, secretário, está assim, 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 o que nós podemos fazer para resolver? Não é meu perfil de vir aqui em tribuna criticar alguém, mas eu exijo também que respeite, porque quando se dá o respeito, a gente tem que respeitar também. Caramba, somos cidadão, somos praticamente autoridade do município nesse sentido aí, tem que ter o diálogo, ela tem que vir conversar, tecer qualquer comentário. Não fiquei revoltado, vereador João, não fiquei não, fiquei chateado com a situação. Estava lá na comunidade, se tem um problema com o vereador, chama o vereador, vão participar da reunião, mas nem isso fizeram. Mas não estou aqui criticando ninguém, não é isso mesmo, então, eu tinha que dar, o pessoal lá está lá esperando para ver amanhã esse comentário que foi feito aqui na Câmara. Então, eu peço que qualquer vereador, quando tem que falar alguma coisa, chega no secretário e fala, não sabe aqui na tribuna e critica, antes de conversar com ele lá, se não resolver, tudo bem, vem aqui. Mas qualquer secretário desses que estão aí, quando a gente conversa, pode não resolver o problema 100%, mas que ele vai ver, correr atrás de uma situação, vai. Gente, era isso por hoje. Muito obrigado pela presença de vocês.
Vereador, só uma pergunta ali. Queria saber como é que está a situação na Vila Atlântica sobre a saúde, daquelas reclamações que a Vossa Excelência fez no almoço lá. Foi resolvida uma coisa, não foi? Porque essa semana eu fui lá e realmente reclamações de novo em cima da saúde. Tem algum?
Tem alguma específica direta?
Não, não.
Não. Olha, algumas coisas melhorou. Teve umas questãozinhas lá que foi resolvida. Mas eu tenho ainda alguma coisa para resolver. Tive conversei com o secretário hoje, pedi para ele por que não foi, ele explicou para mim o motivo, mas que está tomando providência. Já que está na escola, tem um probleminha, falei hoje com o secretário também, isso já vem rolando desde o ano passado. Então tem algumas coisinhas que estão acontecendo, mas eles estão correndo atrás, estão muito preocupados. E uma coisa que eu noto muito é nos funcionários. A pressão é tanta que eles não sabem nem o que fazem direito muitas vezes. Eles têm uma preocupação tão grande de fazer o melhor, de fazer atender bem a população, que muitas vezes escapa alguma coisa. Eu sou funcionário, já trabalhei muito tempo na saúde, mexendo com gente. Realmente é um lugar muito difícil, tem que ter muita paciência para aguentar as coisas. Mas então, sim, o presidente, hoje ele falou os motivos que ainda não foi resolvido. Está dando uma mexida na casa lá para ver se resolvendo os problemas que tem lá, para que as coisas de lanche e trabalhem. Eu estou lá dentro hoje também trabalhando lá, estou vendo a situação que está. Aqui também tem alguns probleminhas, mas isso vai ter sempre, gente. Nesse mandato tinha, no mandato passado tem, no outro mandato vai ter também isso daí. A gente tem que dar um crédito, muitas vezes, e relevar muita coisa. A gente está aqui para ajudar, agora nós falamos para a prefeita hoje. Nós estamos parceiros, vamos resolver os problemas do município. O problema está tendo muito. Dinheiro pouco. Fez dívida demais quando o vereador disse, né? Me pediu para que tome uma medida nesse sentido. Mas vamos esperar para ver também, para ser parceiro, o que for possível a gente vai ajudar.
Obrigado, vereador. Vereador Mauricinho, do DEM, fazer uso da palavra?
Sim, presidente.
Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada de vereadores. Em nome da Santa Cruz, cumprimento todos os participantes que estão aqui na Assembleia. Está meio ruim aqui, né? Está falando. Está bem? O que eu quero dizer para vocês, essa aí da nossa em Cuiabá, até que todos os vereadores relatou aí, onde nós estivemos lá, né? Que nem foi bem recebido. Foi na terça-feira, vereador Luiz, que nós teve a reunião com o Otaviano Piveta, na terça, que nós chegou lá, à noite. Então, na terça, aí nós teve a reunião lá com o Otaviano Piveta, o Marcelo e o Vila Brasil, né, deve ser do DENIT, que a gente ficou muito animado, porque quando eu fui falar das estradas, que trouxeram um monte de mapa na mesa deles, eu já tinha rastreado as estradas aqui tudo, conhecia tudo, já sabia de tudo, né? Então eles tinham que mostrar para nós a preocupação que eles têm aqui no norte, né? Que eles estão preocupados com as estradas mesmo. Aí tivemos uma reunião também lá no... lá na Sinaitec, lá na Sinaitec, né? Com todos os órgãos do governo, né? A Tereza com bastante sim, experiência, conhece bastante junto com o Carlos. E também ele teve até a presença junto com a Marlene ajudando a comprar, né, Marlene? Foi bom. Gostei da sua cobrança lá também, né? E tivemos também lá com o Neriguelo, né? Que ele vai doar também assim uma. Vai vir uma PC, né? Que a gente está precisando urgente aqui no nosso município, com o Neriguelo. Tivemos também reunião com o Chuchu de Amolim, né? O ex-prefeito de Sorriso, né? Deixou nós muito animados. Também tivemos na MM, né? Foi muito animado. A gente voltou até animado com essas reuniões que tivemos lá e parece que vão ajudar nós, porque eles estão preocupados aqui com os recursos. Tivemos lá no Ibama, na Caixa Econômica, né? Foi corrido, a gente não foi lá para passear, não. Foi corrido e foi bem visto. E do mais, por hoje é só, né? Hoje vamos começar pouco, né? Então tá bom, muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. Fazer uso da palavra.
Sim, presidente.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse dia. Cumprimentar o presidente, em seu nome, todos os companheiros. Em nome do meu padrinho Moacir, todo senhor. Em nome da coordenadora da creche, todas as senhoras. E começar aqui a minha palavra bem resumida, né? Bem rápido falar, igual o vereador Edivan citou no começo da fala dele. Quando nós visitamos a creche hoje, nós chegamos lá, foi uma situação, o vereador, é muito difícil de ver aquela situação que nós vimos hoje lá, os problemas que tem, a gente sabe que problema tem, né? Mas nós tentamos ver uma forma para a gente resolver, solucionar esse problema que tem, porque assim como a coordenadora falou também, para essa a empresa que ganhou, né, a licitação aqui, que está responsável, foi visitar o local também já, para dar os primeiros passos para ter essa reforma. Está precisando urgente, porque tem vazamento para todo lugar. A sala estava empoçada de água, a sala das crianças, onde estava lá. Então foi só a gente indo lá mesmo para a gente ver a real situação que se encontra a nossa creche hoje. Mas eu acredito que brevemente já vamos resolver isso aí, esse problema aí. E também falando na nossa saída de Cuiabá, né, onde é bom a gente sair, ter novos conhecimentos, ver a situação realmente que encontra, talvez, igual nós tivemos uma reunião com o governador e todos os prefeitos da região, né, de Mato Grosso, vereador que participou junto, onde ele apoiou a real situação de Mato Grosso hoje que se encontra, onde estava todo o seu secretário, cada um explicando dentro da sua pasta o que é prioridade, o que tem dificuldade primeiro, né, citou, depois as prioridades que tem em cada pasta que tem para desenvolver o trabalho de Mato Grosso. E nessa reunião, junto também lá, nós tivemos a oportunidade, igual eu, o vereador Luiz, nós apoiamos um deputado, e esse deputado, ele perdeu, foi felizmente ou infelizmente, né, vereador, porque ele assumiu uma secretaria de grande importância no Estado hoje, que é a Agricultura Familiar, que é a CEAFRE. E é onde nós já tínhamos já a prefeita cadastrado, uma patrulha mecanizada aqui para Nova Santa Helena, e é onde ele teve um compromisso com a bancada do PNDB, com a prefeita, mas principalmente Santa Helena, né? E esse trator, acredito eu que já está, liguei para ela hoje, tá liberado, né? Vai ver as partes legais, né, para a gente pegar esse maquinário, para a gente conseguir os tramos legais para poder vir para o município. E aonde já está direcionado já para a Colidinha e Comunidade de Uru, naquele meio ali embaixo, essa patrulha que foi um compromisso da gente do começo, né, junto com a prefeita também. Tá? Então já está direcionado esse maquinário para a comunidade Colidinha e Uru. E também, assim, junto com o secretário mesmo, onde o Jorge se citou mesmo aqui, onde eu e o vereador Luiz fizemos um pedido já há um ano atrás, de calcário. E ele garantiu também, quando ele tiver o recurso, né, tiver esse recurso, ele vai direcionar esse calcário para Nova Santa Helena. Até, inclusive, o Vag, nosso técnico da Empaer, fez um ofício, levei também, cobrei 900 toneladas de calcário. Ele foi a muita, né, olhando assim, mas aí, explicando, né, a quantidade de agricultor que nós temos hoje aqui, mas a gente tem que pedir bastante para ganhar um pouco, né? Então a gente já está, eu acredito também, que esse ano também sai também, que era o objetivo meu mesmo particularmente, era o secretário da Agricultura, porque é onde a gente trabalhou, né, e a gente tem o compromisso de cobrar também. E nessa visita também, muito preocupado também com a Conab, igual fizemos pedido na Conab, mas a Conab é uma esfera federal, não cabe ao Estado, né? Aí pedi ajuda a ele, como secretário, né, para ele conversar com o Juarez Costa, que é da esfera federal, para a gente ver o que a gente consegue para o nosso município aqui, porque a Conab está terminando já, eu acredito que está terminando, e é beneficiado hoje mais ou menos 16 produtores. E nesses 16 produtores, ele atende 50 famílias, um pouquinho mais. É uma perca muito grande a gente não conseguir cadastrar de novo, né, esse projeto para Nova Santa Helena, que é muito importante para os agricultores do nosso município. E também, vendo a real situação hoje da água de Santa Helena, né? Santa Helena tem um problema muito sério de água. Eu trabalho há 20 anos, onde eu tenho conhecimento a fundo que realmente que precisa. A gente sabe que dá uma ajeitada ali, aguenta um pouquinho mais. Mas aí na reunião que a prefeita fez junto com a FUNASA e o compromisso, né, aonde esse foi empenhado há 2 anos atrás, o prazo estava vencendo um prazo, 1 ano atrás. Aí não conseguiu inserir o município no sistema da FUNASA, onde ficou aberto, a qualquer momento a gente podia fazer o projeto e está apto a montar o projeto e isso é pedido. E aonde tem 3 deputados federais que tá a par, né, tá junto, mexendo nessa ajuda, porque hoje um recurso pago, hoje mais ou menos 1,5 milhão, quase 2 milhões. E um deputado só fica muito pesado para um deputado só. Então, eles estão dividindo as suas emendas, os seus recursos em forma de doação. Eles dão porque fica, aí divide para cada deputado, não fica pesado. E é onde o Jaime Campos também, que é o Senado também, também bem a par também, que foi convocado para ele dar a força também. Aí, e a gente vê a situação da nossa água hoje, né? A gente vê a situação, acho que a gente tem que tentar caminho para resolver o problema, solucionar o problema, apontar problema. Nós sabemos que nós temos problema em todo o setor nosso, mas não é só apontar o problema, mas nós que não for buscar o caminho para solucionar esse problema, nós vamos só cobrar problema. Não tem problema, então nós vamos solucionar o problema. O que é solucionar o problema? É campear os caminhos para nós conseguir. E também falar um pouco também aqui da minha. Eu tenho uma indicação que vai passar hoje, também, que é da creche também, que é um parque infantil, onde nós fomos visitar lá, igual o vereador Edivan, e a gente vê poucos brinquedos que tem, as crianças faltando brinquedo. Tem brinquedo que ajuda até no aprendizagem da criança, muitas vezes, nessa fase de idade, né? Então, é muito importante a gente ter esse parquinho infantil, que vai ajudar muito no aprendizado das crianças e vai ser uma diversão para isso também. E na Caixa Econômica também, igual todos os vereadores que citou também aqui, né? A gente é preocupado com o financiamento. Quem não é preocupado com o financiamento? A gente sabe de financiou, tem a dia para pagar. E a gente vendo lá, vereador Luiz, aquele projeto lá, mas não é Avançar Cidade, é a Finisa que chama aquele projeto. Então é um projeto assim, é específico esse projeto. Aí a gente tem que ver a nossa prioridade, que for dentro da prioridade de Santa Helena, que for do alcance, né, a gente vê os vereadores, é realmente preciso, a gente está disposto, né, todos os vereadores aqui, ajudar e resolver esse problema aí, mas depende, né, de todo o vereador, mas a gente tem que ver a nossa prioridade. E do mais, quero agradecer aqui a presença de todos, que volte sempre, né? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, dada a comunidade de Santa Cruz, né? Sair de lá aqui, na época dessa de chuva, situação que se encontra as estradas, né? Mas é assim, seja sempre bem-vindos. Queria só a maioria dos vereadores aqui dar os parabéns para eles, aqueles que foram para Cuiabá, para ver como é importante os vereadores estar acompanhando de perto a forma que trabalha os nossos deputados estaduais, nosso governador. E acompanhei vocês acompanharam a prefeita, nós todos juntos, e vimos que todos os municípios estão passando por dificuldade. Mas, assim, Nova Santa Helena, eu acho que é o que mais está passando. Fomos no gabinete do deputado Dilmar Dal Bosco, onde que cobrei ele duro. Falei, deputado, você foi líder do governo Pedro Taques, 2 anos, líder do governo Mauro Mendes, mais 2 anos, e infelizmente você não fez nada por Nova Santa Helena. Nós saímos de Santa Helena até em Cuiabá, nós não veio aqui para bater nas costas do deputado, não. Nós veio aqui atrás de emenda, de trazer benefícios para a nossa população. Falei para ele que todo dia é Face, WhatsApp, é crítica, acabando com nós vereadores, acabando com a prefeita, por falta de apoio desses parlamentares que vêm na época de campanha bater nas costas de vocês e de nós vereadores. É lamentável a gente confiar nesses políticos e chegar lá na hora e tratar a gente tão bem. É cafezinho daqui, é refrigerante, até o famoso pó de Guaraná da Atlântica está lá. Nós atendemos com pó de Guaraná. E deixar a emenda para Nova Santa Helena, igual nós pediu, prometeram, recapear o asfalto. Isso aí, nós não conseguimos. Só que, apesar de tudo, nós temos uma saúde, que tudo dá na saúde. Todas as emendas parlamentares caem na saúde, caem na saúde, caem na saúde. Então, hoje, o município de Santa Helena está de parabéns. Porque em um ano, ano passado e esse ano, já veio mais de 1 milhão de emenda para a saúde. Então, assim, todo esse dinheiro que veio para a saúde, se tiver realmente investido ou em caixa, Santa Helena tem que ter uma saúde em primeiro lugar do estado de Mato Grosso. Isso aí eu falo que eu estou acompanhando o que está vindo, o que não está vindo para o município de Nova Santa Helena. E assim, nessas cobranças que a gente fez lá, a gente tem que ir cobrar um deputado com documentos na mão, com projeto, e ver realmente o que o nosso município está precisando. Eu achei assim, que não adianta nós ir lá igual nós foi, bater nas costas do deputado, deputado bater nas nossas costas, vereadores. E nós não levamos nenhum projeto em mãos. Os projetos que nós falamos aqui, que vocês falaram, que eu escutei também, que os deputados deu, foi só em palavras. Por incrível que pareça, foi só em palavras. Documentado, nada. Mas, assim, nós temos esperança. Nós, vereadores, temos esperança. Ainda vamos confiar nessas palavras desses políticos para que traga alguma coisa para o nosso município. E falando um pouco também sobre esse financiamento da Caixa. É um financiamento bom. Um financiamento que vai estar ajudando o nosso município. Mas aí eu me penso, o nosso município de Nova Santa Helena, 1,5 milhão por mês, aproximadamente. Desse mandato de Terezinha, em 30, 24, 25, 26, 28 meses, né? 28 meses de mandato, já entrou 36 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, 36 milhões. E por incrível que pareça, se eu estiver mentindo, algum vereador pode me corrigir. Desses 36 milhões que entrou dentro do município, não conseguimos, a prefeitura não conseguiu fazer um caixa para vir esse trator, vereador, que você pediu. Você falou que esse trator está pronto, tá, já está tudo pronto para vir para Santa Helena. É mentira. Porque se não tiver 80 mil de contrapartida da prefeitura, esse trator não vem, vereador. Então, o caminhão do lixo ganhado é 110 mil reais. A prefeitura tem que entrar de contrapartida. Se a prefeitura não tiver 110 mil reais, também não vem, não. É triste. É triste. O município está arrecadando um valor de 1,4 milhão, 1,5 milhão, que está dando a média, não fazer um caixa de 40, 50 mil por mês. Qualquer administrador administra isso. Eu estou falando com experiência própria. Qualquer administrador faz isso. Agora, eu sou contra fazer leilão. A prefeita quer leiloar uns carros velhos, uns caminhões velhos que tem aí, para tentar juntar esse dinheiro para dar de entrada na contrapartida desse trator, desse caminhão do lixo. Aí eu falo para vocês, vereadores, por isso que é bom andar, visitar, igual nós fomos para Cuiabá. Encontrei uma prefeita lá, até parente do Valdir, da esposa, está ali. Se eu mentir, vocês corrigem também, que eu não gosto de ficar falando pelos cotovelos. O município é pequeno. A arrecadação do município dela é 1,1 milhão por mês. Ela consegue, com a folha de pagamento, 500 mil reais a folha de pagamento dela. Sobra 600 mil para ela gastar em outro setor. O ano passado, até março e abril, ela guardou 1 milhão em caixa, sem financiamento, 1 milhão. É dinheiro para a prefeitura que arrecada 1,1 milhão? É dinheiro, vereadores. É muito dinheiro. Sabe o que ela ganhou? 6 milhões de reais de projeto do governo federal. Ela precisava de 1 milhão para conseguir esse projeto. Ela foi lá e pagou a contrapartida do município dela. O município dela vai ter 7 milhões de emendas do governo federal. com 1.100.000. Nós estamos com 1.500.000 e não temos 190.000 de caixa hoje. O município não está arrecadando? Tá. A arrecadação do município subiu? Subiu. A culpa está nos funcionários? E eu sempre falo, não está. O vereador João falou que tem que enxugar a folha de pagamento por causa dos funcionários. Não é, João. A folha de pagamento, os funcionários não ganham tão bem assim, não. Agora, o que está errado, vocês sabem. Aqueles requerimentos que nós pedimos, que é só olhar com carinho aqueles requerimentos, que vocês vão ver o que está acontecendo. Sou companheiro da Câmara, sou companheiro da Prefeita e quero fazer o melhor para ajudar o meu município. Mas assim, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. Vamos rever esses contratos? Vamos rever. Por que não está acontecendo isso? Aí vamos nós lá, a Câmara de Vereador, fazer um financiamento de 2, 3 milhões para pagar em 10 anos, 2 anos de carência. No momento agora, você já acha que vale a pena nós fazer isso? Vocês acham? Se continuar do jeito que está, se fosse para pegar 5 milhões, 3 milhões agora, para pagar a primeira parcela daqui 90 dias, ia ter?
Não.
Então nós temos que tomar mais cuidado do que nós podemos fazer com o nosso município. Que essas pessoas que estão aqui, ó, é pessoas que investiram no nosso município, igual eu investi, vocês estão investindo também. Nós temos que cuidar do futuro do nosso município, para que mais tarde os nossos filhos não está pagando um preço que nós aqui fomos responsáveis. Então era isso que eu tinha para falar e eu muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 839/2019.
Projeto de Lei nº 839 de 2019. Súmula. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotações e da outras providências. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 45.510. Para despesas do exercício anterior. Terezinha Guedes Carrara, Prefeita Municipal.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador João.
Vereador, sou favorável.
Vereador Divan.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Mauricinho.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
O projeto de lei número 839 de 2019 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 844/2019.
Projeto de Lei 844 de 2019, súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação parcial ou total de dotações e da outras providências. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.320,00 para abertura de dotações e inclusão de fontes de recursos não consignadas no orçamento vigente. Receita de impostos e transferência de impostos no setor da saúde. Terezinha Guedes Carrara, Prefeita Municipal.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Mauricinho.
Sim, presidente.
Vereador Edivan.
Sim, presidente.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de perguntar para os membros da comissão se alguém pode explicar mais detalhado isso aí para mim, fazendo favor.
É, esse projeto aí, você quer explicar, vereador Valdir? É relacionado ao DAE, é uma empresa que faz análise. O vereador Valdir, que trabalha lá no setor, sabe explicar melhor que eu. Há um tempo atrás, a gente já, acho que foi o ano passado, a gente votou um projeto destinando, já pagando o valor mensal. E esse aí está fazendo, abrindo um crédito suplementar, é isso, né, Cláudia?
Sim, para firmar um convênio, com o município de Terra Nova do Norte.
Isso, de 4.320. Isso, é por questão da análise da água do nosso município.
Isso. Sou favorável.
Vereador Raul.
Também favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Orar, presidente.
Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
O projeto de lei número 844 de 2019 foi aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação 08/2019.
Indicação 8 de 2019. Excelentíssimo vereador Valdir Braz de Moraes solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal, indicando-lhe instalação de parque infantil na Escola Municipal de Educação Infantil Professor José Alves Gouveia, com os seguintes brinquedos: balanços, gangorras, escorregadores, carrossel, túnel, tatame, sobe-sobe. Justificativa: considerando que a diversão e brincadeiras devem fazer parte da vida de todas as crianças, no qual ajuda no seu desenvolvimento, saúde, bem-estar, auxiliando desta forma na aprendizagem. Valdir Braz de Moraes, vereador.
Coloca a indicação, discussão e votação. Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Mauricim.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador Robertinho.
Sim, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Divan. Vereador João.
Sim, presidente.
Presidente, só gostaria de fazer um cumprimentar aqui a questão desse parquinho. É, esse recadinho, essa indicação, um recado que a gente manda para a prefeita. Mas eu gostaria, sinceramente, presidente, que isso aí saísse de papel e se investisse um pouco na creche. Meu voto é favorável.
A indicação número 8 de 2019 foi aprovada por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesa seja lavrada em ata para ser lida e discutida em votação na próxima sessão dessa Casa de Lei. Ah, tá. Só um momento aqui. Eu queria fazer o sorteio agora aqui para o próximo secretário que vai vir na próxima sessão. Está sorteando uma vez por mês, convidando o secretário para vir dar esclarecimento na sua pasta.
Logo eu? Nossa, se o cara vai me xingar demais.
Solicito à senhora secretária que faça um ofício ou convite para o secretário de Indústria e Comércio, Sidney Strochen. Boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos.